Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do programa Líderes Digitais, o mais novo programa aqui do canal da StartEcom. E esse episódio é o episódio zero. Nem tô falando que é o episódio 1, tô falando que é o episódio zero. Porque a gente vai apresentar os apresentadores. E isso é muito legal, assim. A gente já fez dos outros programas, fez com o Lucas, do Caixa Preta, fez com o Kelvin, do Café com Fundadores, e agora a gente vai fazer com as nossas apresentadoras do Líderes Digitais, com a Priscila Viana, ó que poder de sobrenome, e Juliana Couto. A gente estava brincando que é nome e sobrenome de apresentadora do Jornal Nacional, né?
Bonito demais, né?
Priscila Viana e Juliana Couto, uma salva de palmas para ela. Muito bem. Eu queria primeiro agradecer vocês por toparem esse desafio / loucura que a gente, eu e o Jorge ali sentados, definimos, cara, por que não ter 3 programas semanais? Uma loucura, né? Mas que legal que vocês toparam. O Líderes Digitais já era um programa que a gente fazia antes, só em áudio, entrevistando. A Ju já foi entrevistada. A Pri também foi entrevistada?
Não, a Pri não ainda
foi.
Não.
Não, não foi, ó. Hoje vai ser uma boa oportunidade de você falar mais da sua carreira.
Isso.
E a gente fazia ele só em áudio. E o Jorge falou, cara, vamos levar ele para fazer em vídeo também, vamos estruturar ele de uma forma nova. E a gente falou, por que não trazer os heads para entrevistar outros heads, né? Líderes de trás para entrevistar outros líderes. E aí, cara, foi unanimidade o nome de vocês na comunidade. O Jorge até comentou bastante, teve mais contato com vocês no dia a dia, né? Ele falou, cara, eu acho que tem que ser a Ju, o episódio dela foi super legal, a Pri também, a gente viu palestra e tudo mais, acho que vai dar uma boa dupla. E a gente tá muito feliz de vocês toparem esse desafio. E nesse episódio de hoje, a gente quer que explorar mais sobre a carreira de vocês, para que as pessoas que estão assistindo conheçam vocês antes de verem vocês como apresentadoras, né? Depois vão conhecer as pessoas que vocês vão entrevistar, mas a gente queria dar mais foco nessa questão com vocês. Então, primeiro queria agradecer mesmo de todo o coração de vocês toparem esse desafio.
É um prazer.
É um super prazer pra gente, né?
Acho que se não fosse uma loucura e um desafio, eu nem estaria aqui. Legal. Porque o normal não me atrai, então. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que 2024 vai ser muito bacana. A gente vai contribuir muito com o conteúdo da StartEcom e vai ser incrível.
Legal demais.
É isso mesmo, assim. Tô super feliz também, gente, dessa parceria. Acredito pra caramba. Acho que vai ser um sucesso esse podcast, né? A gente vai estourar ano que vem. Eu super acredito em a gente criar conteúdos de relevância, né? Eu acho que ainda tem uma demanda muito grande disso, assim, no mercado de e-commerce. Então, assim, vai ser super bacana a gente fazer essa troca, vai ser super construtivo. Tenho certeza que o pessoal vai adorar.
Muito bom, muito bom.
Demais.
Eu até comentei com o Lucas, se puder subir meu microfone não foi um pouquinho, eu comentei com o Lucas que o Lucas era um cara antes da comunidade, ele era um cara muito de bastidor. A gente sabia que ele era muito bom, porque convivia com ele no off, mas as pessoas não conheciam ele.
Sim.
E eu acho que esse Líderes Digitais, ele tem esse papel de dar palco pra, às vezes, a pessoa que tá lá, cara, mandando bem pra caramba, mas ninguém sabe quem ela é.
Sim.
Conhece, às vezes, a marca, o e-commerce, já comprou. Por exemplo, eu compro de vários e-commerce que eu não sei quem é o head.
É, exato.
É legal a gente fazer isso, desse podcast, esse palco, né? Eu acho que esse vai ser o propósito principal. Acho que vocês vão mandar muito bem, sem dúvida nenhuma.
Não, com certeza. Eu acho assim, o ambiente nosso de digital é muito dinâmico, né? Uhum. Eu falo, a gente aprende, é test and learn o tempo inteiro. Então, acho que é muito bom a gente ouvir os outros heads, o que que eles estão fazendo, o que que tá dando certo, o que não. Porque, às vezes, fica muito incubado ali dentro de algumas empresas, dentro de alguns projetos, né? Sim. Então, acho que é a oportunidade, de uma forma descontraída e tal, da gente trocar essas ideias, né?
É mal, mas bom.
E inspirar outras pessoas também, né? Pessoas que querem chegar nessa parte de liderança, estar tá à frente de uma operação, inspirar essa galera também, trazer conhecimento.
Muito bom, já vamos pegar o gancho nessa pergunta que você fez. Como que vocês se tornaram líderes? Pri, como que você se tornou líder?
Nossa, eu falo assim, que eu acho que eu sou construtora de negócios e de gente. Então, eu falo, eu adoro construir negócio e construir gente, assim, porque eu tenho muito prazer em ser líder, em trabalhar liderança. Eu acho que líder, a gente é gestor e é líder, né? Tipo, acho que quando as
pessoas... Um olho na planilha e o olho nas pessoas.
Eu acho que tem que ser os dois, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu entendo super, assim, eu tenho amigos que querem fazer carreira em Y, assim. São super especialistas e não querem ter liderados. Mas pra mim é um prazer, assim, ver o negócio crescendo e ver as pessoas crescendo. Então, eu falo, acho que desde nova, assim, eu sou aquela que organiza tudo e que interage, que faz as pessoas, o ambiente ficar harmônico e faça acontecer. Mas assim, em vida profissional mesmo, eu sou formada em moda, então assim, é tudo super, né, diferente, assim, mas sempre com especialidade em business.
Legal.
Então sempre tive essa veia, assim, empreendedora muito forte, de negócio e tal, de visão de negócio. Então eu trabalhei com desenvolvimento de produto, mas na hora que eu pisquei, eu já estava no comercial. E quando eu vi, eu já estava gerenciando 3 lojas, depois atacado nacional e internacional, e todo o comercial de uma marca mineira. E eu era super jovem na época, mas assim, foi muito natural isso acontecendo, assim, foi muito também assim, na parte de desenvolvimento, quando eu ia apresentar as coleções para as vendedoras, para as consultoras e tal, engajava muito bem, e aí na hora que eu vi eu já estava ensinando a vender, e aí foi super natural isso, assim. Então eu tenho um super prazer, depois disso eu nunca mais deixei de trabalhar com liderança, sempre tive time. E eu acho que, assim, depois fiz coach para liderança. Eu acho que a gente tem que também, né, se especializar mesmo, sim, entender um pouco mais. Fui entendendo perfis, fui mudando um pouquinho o meu jeito de liderar também. Eu tinha muita tendência de querer todo mundo igual a mim.
Cara,
isso é normal.
Gente, eu acho que é um dos maiores erros de líder, não é?
Ao mesmo tempo, o maior desafio, né? Porque a gente quer estar perto de quem é semelhante, né?
Isso. Então, mas você sabe, a gente acha que é mais fácil. Depois a gente vê que pluralidade é muito mais fácil, né?
E eu aprendi isso muito com um líder que eu tive, que ele falava isso. Quando você vai fazer um processo seletivo para alguém do teu time, busca alguém que tem coisas que você não tenha.
Isso.
Porque o que você faz, você pode treinar. Na pessoa,
precisa,
né?
Precisa ser sócio, pessoa, né? Que compõe.
É muito melhor,
né?
Mas eu acho que isso a gente vai aprendendo, né?
Total.
Eu bati um pouco a cabeça, assim. Eu falava, gente, era difícil às vezes lidar com pessoas diferentes. Sou muito pragmática, muito objetiva. E tem gente que é diferente, é mais metódico, o outro é mais influenciadorzão. Então, assim, depois eu fui entendendo. Hoje, quando eu vou estruturar time e tal, contratar, eu sempre penso em pluralidade. Sempre um complementando o outro, sabe? Eu acho que
Já entende os perfis, né? E busca perfis diferentes, né?
Isso. Perfis desde de profissional mesmo, mas também de perfis psicológicos mesmo, né? Eu acho que é super, super importante. A gente vê cada um é uma pessoa, né? Cada um tem uma história. Falo, ninguém nunca vai ser a Ju. A história da Ju é só ela, né? O aprendizado dela é dela, o Jorge também.
Exatamente.
Então a gente tem que ver as pessoas como únicas, assim. Eu acho que quando a gente tem essa visão, muda muito.
E no final, acho que não existe função principal ou quem é o líder, quem não é o líder. No final, a gente precisa de tudo. Precisa do bastidor, precisa do palco e tudo se complementa, né?
Exatamente.
Uma coisa não anda sem a outra. Mas o que você comentou é muito normal hoje. Eu não sei se por conta da geração, não sei. Mas é muito normal ouvir, eu não quero ser líder.
Muito.
E eu já ouvi muito assim, eu não quero ser líder porque eu não quero carregar esse peso, mandar alguém embora e de repente, sei lá, atrapalhar a vida de alguém. E pô, não, né?
Não, cara. Esse é o ônus.
É o ônus.
Mas
e o bônus?
Da pessoa ser grata por você encontrar alguém dentro de um lugar. levantar alguém numa profissão nova.
Exato.
Tipo, cara, eu adoro.
Desenvolver pessoas é muito gratificante também.
Eu tive líderes que me aperfeiçoaram e me tornaram uma pessoa muito melhor.
Total.
Não só no profissional, como no pessoal. Total.
Cara, eu acho que não tem coisa mais gratificante do que você cruzar a vida de alguém e mudar a história dela a partir do dia
Exatamente.
Que ela cruzou sua vida.
Total.
É, eu me baseio muito nessa questão de liderança olhando pra Jesus, né? Tipo, como um maior... Independente da sua fé.
Líder,
né? Maior líder que já existiu, exato. Né?
É, indiscutível.
E era isso. Ele cruzava a vida das pessoas e as pessoas mudavam de vida só por esse encontro.
Uhum. É.
Cara, tem coisa mais gratificante que isso? Você como líder poder cruzar a vida de alguém profissionalmente e mudar a trajetória dela profissional? Eu acho que vale todos esses anos de demitir, de ser chato, de repente se ver almoçando sozinho, né? Não sei quem já passou por isso, assim, né?
Mas sabe que
almoço,
foi
todo mundo embora.
A equipe toda do outro lado ali, não quer sentar com você. Né?
A gente sempre é um assunto, né? Não tem jeito. O melhor que você esteja.
Entra numa sala de reunião, acabou. Ninguém fala mais nada. Mas assim, eu entendo esses ônus pro bônus. Então, pro bônus, pra mim, faz sentido querer ser liderar e entender essa missão. Eu acho que é uma missão, né? Ser líder é uma missão. Como que a liderança aconteceu pra você?
Falando aí de profissionalmente, eu sou advogada, né? Fiz transição de carreira. E acho que a liderança, desde pequena, eu sempre fui... Vamos brincar de escola? Vamos, a Juliana é a diretora. Vamos brincar de loja? Vamos, eu sou a dona da loja. Então, tipo... eu sempre gostei de organizar, de liderar, como você falou. Então, acho que aquilo já estava na minha veia. Então, é fácil. Eu acho que o maior papel de um líder é treinar outros líderes, né?
Uhum.
É se tornar substituível.
Sim,
porque...
Sim.
Esse é o maior desafio. É você transmitir o conhecimento para a pessoa, tornar o que a gente acabou de falar, tornar ela uma pessoa melhor, transformar a vida dela e fazer com que ela aprenda, né, tudo o que você sabe fazer. E eu comecei na liderança, foi numa marca de café. E já tinha tido uma experiência no e-commerce antes, tinha passado por todas as cadeiras, então já tinha ali embalado caixa na Black Friday, feito logística, aquela coisa toda. E aí fui ser líder de um time de e-commerce, né? Já tinha feito isso antes em outra área. Então, foi muito bacana. Acho que ali eu tinha um grande líder, aí fez toda a diferença.
E aí
fui desenvolvendo essa parte. Mas é o que a Pri falou, a gente tem que estar sempre estudando. Eu tenho muitos pontos para melhorar, óbvio. Mas sempre que eu tenho um time ali, muito que ela falou, montar e eu estruturei do jeito que eu acho que funciona. E você tá ali, você não tem como. O negócio funciona, o negócio anda.
Você falou um ponto que é interessante, né? Falou que você tinha um líder lá que você tinha admiração por ele.
É.
Qual que é a importância que você vê em ter um líder que você admira para que outras pessoas tenham esse desejo de liderar também? Porque hoje em dia, como o Igor comentou, muita gente não quer ser líder mais por causa do ônus. Mas existe uma importância, né, em você ter alguém como referência.
Se inspirar.
Né?
Eu acho que é super importante. Acho que eu tive aí alguns líderes que são realmente incríveis, contribuíram muito para minha carreira. E que eu admirava, que eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero ser assim. E às vezes te dá... Eu paro para pensar que às vezes as pessoas não querem ser líder por medo. Elas acham, mas eu nunca vou ser como ela. E, na verdade, ninguém nasceu sabendo estar ali na cadeira do líder. Você aprendeu no dia a dia.
Sim.
Então, você era aquela pessoa que tá com medo também, quando você foi assumir a cadeira.
Total,
porque eu tive medo. Eu acho que todo mundo teve.
Sim.
Então, acho que muito também é um pouco de insegurança, de medo. E, de repente, eu tenho um perfil mais do que me jogo e vou lá e vou aprender.
Sim, né? Sim. Eu vejo na liderança hoje essa... liderança técnica, então estamos num time de analistas e o melhor tecnicamente vai se tornar o líder. Que eu tenho minhas questões aqui.
É.
Mas tem essa liderança mais nata, que nem sempre é o cara melhor tecnicamente, nem sempre é o mais especialista, às vezes é o cara mais generalista, porque consegue entender o todo e tal. Como que vocês, aí vou perguntar pra Pri e depois a Ju responde. Como que vocês se enxergam como líderes? Vocês se veem super especialistas, super bens tecnicamente, ou se vem alguém que tem talvez uma inteligência emocional mais estruturada. Dentro das suas características como líder, o que se destaca?
Uhum.
Eu acho assim, eu falo que eu sou uma profissional hoje muito generalista no bom sentido. Uhum. Porque eu passei por vários tipos de operação de e-commerce e tal. Conheço muito de um pouco de tudo. Uhum. Desde multinacional até startup, sei, né, desde marketing até operação de CD. Então, eu falo que isso, eu tenho uma bagagem muito grande disso. Uhum. Mas eu falo, nunca tenho a responsabilidade de ser a melhor em nada. Então, quando eu tenho time, tem muita gente no meu time que é muito melhor que eu em algumas coisas. Uhum. Se eu tenho, às vezes, alguém de performance, aquele cara, ele é especialista em performance. Especialista em CRM, especialista, né? Então, ele vai ser melhor que eu, né? Tecnicamente.
Sim.
Então, mas eu acho assim, eu tenho uma bagagem. E aí, eu acho que com também a maturidade nossa e alguns... ganham muita maturidade, dependendo da sua trajetória de carreira, assim, mais rápido, outros menos. Mas eu acho que a maturidade, a gente tem aquele feeling de saber fazer as perguntas certas, uhum. de saber mais ou menos qual que é o caminho ali do jogo, quais são os atalhos. Então, eu acho que isso, o líder, eu acho que é importante isso para inspirar pessoas. Mas eu falo, eu nunca tenho essa responsabilidade de ser a melhor em todos os temas. Né? Eu falo, gente, não, nós não somos. Mas eu, então, tem essa parte técnica que eu acho que é importante, sim, mas dessa forma. E eu acho que a questão de pessoas é muito importante. Uhum. Você entender pessoas, você gostar de pessoas, né? Eu acho que isso é super importante. Eu falo que hoje, para mim, é tão gratificante. Essa semana eu recebi uma ligação de uma liderada minha, de uns 4 anos atrás, e sempre que ela tem uma... Ela é promovida na carreira dela e tal, ela me liga. E ela sempre fala, Pri, lembra que eu te falo que eu quero sempre compartilhar com você, porque você foi super importante para mim e tal. E ela compartilha. E eu tenho outras também, eu não posso nem assim, falar quem é, porque tem outras também. Mas assim, eu fico tão feliz disso,
sabe?
Faz
parte do bônus, né?
Faz parte do bônus, né? Então, isso é um bônus. E assim, eu já tive lideradas, por exemplo, também, liderados, que estavam numa cadeira errada. Uhum, e uhum. a pessoa não enxergava isso. E nos feedbacks eu fui pondo aos poucos, porque a pessoa tem que enxergar, né? E acabou que a gente mudou a pessoa para uma área completamente diferente. Então, praticamente, a pessoa estava em comercial e foi para compliance. Tipo, nada a ver. Só que hoje a pessoa deslanchou na carreira dela. É, ela estava anos ali patinando, né? Então, assim, eu acho que o líder tem esse papel. Mesmo, às vezes, de falar assim, aqui não é seu lugar. Mas eu vou te ajudar, tipo, vamos entender onde que é o seu lugar, onde que você vai ser feliz, onde que tem a ver com você.
Onde você entrega, né? Melhor valor.
Onde você vai entregar a sua performance, vai ser muito maior.
Parte do papel do líder, né? Identificar exatamente. As oportunidades ali.
Eu acho super.
E as melhorias.
Então, eu acho que precisa... Eu sou uma líder que tem esses dois pontos, sabe? Eu falo que eu tenho uma parte técnica que, sim, eu agrego e ensino muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa parte humana, assim, de ver cada um como indivíduo e ver o que eu posso fazer para ajudar a carreira daquela pessoa, a vida daquela pessoa, faz um equilíbrio bom, assim, um balance bom para mim, sabe?
Sim. E você, Ju?
Eu acho que... Concordo com o que a Bri falou, acho que... Tenho a minha visão especialista ali, como eu falei, comecei lá fazendo atendimento, passei por logística, passei por todas as áreas, então sei um pouco de tudo, não, nada é achismo, mas eu não sou especialista em tudo e nem quero. Eu olho muito pro negócio como um todo, estratégia, um olhar mais lá na frente, no que vai contribuir, o que isso vai mexer o ponteiro ou não. E eu quero pessoas melhores do que eu. Se eu tô falando de performance, eu quero a melhor de performance.
Isso.
Porque se eu quisesse ser a melhor de performance, eu não ia conseguir olhar pro negócio.
Sim.
Porque tem que estar ali atualizado toda semana, com mudanças e
não
tal.
Não dá pra ser bom em tudo.
Não dá pra ser bom em tudo. E eu acho que eu sou muito mais, assim, generalista nesse sentido. E eu sou muito boa em contratar pessoas exatamente porque precisa.
Uhum.
Então, lugares que eu saí, as pessoas ficaram. E até assumiram a minha cadeira em algum momento.
Uhum.
Porque treinei, não tenho problema em delegar. Aliás, amo. Amo delegar, amo dar autonomia. E aí, eu acho que... É muito melhor quando você já escolhe. Mas já aconteceu também comigo, de você olhar pra uma pessoa e falar, putz, ela tá na cadeira errada. E agora? Né? Geralmente, quando você chega, ela já tá. Às vezes acontece isso, né?
Sim. Não, eu acho assim, Ju, que a gente tava até comentando aqui fora nos bastidores. Sim. A gente tava falando um pouco sobre ego,
só
né?
Só não pode falar tudo.
É uma coisa...
Tudo que tá nos bastidores, nem tudo.
Coisas que não se fala. Mas aqui a gente fala muita coisa, né? E aí a gente tava falando sobre ego. Acho que é um questionamento geral, assim, né? Da humanidade, assim, né? Sobre ego. E a gente, você tá falando de vários líderes inspiradores, mas tem líderes que não são tão inspiradores. Nossa, e eu acho que muitos líderes batem nessa questão do ego. Então, às vezes, quando algum liderado começa a se destacar muito, eles se sentem ameaçados, né? Inseguros. Então, eu falo, gente, liderança é o que a gente tava falando também. A gente não vai ter a resposta pra tudo sempre. Eu várias vezes chegavam pra mim, tipo, esperando que eu ia ser a salvadora da pátria.
Vocês lembram do Maruxo, tipo, na palestra? Que o Maruxo falou, cara, eu liderava um time de 300 e poucas pessoas na Netshoes. E, de repente, várias daquelas pessoas... Ah, tem um problema X. E, cara, não sou eu que tenho que dar a resposta disso, não. E, tipo, que pressão é essa, maluca, de eu ter a resposta certa pra tudo, né?
Ele falou que sempre, né? Que às vezes, assim, dava um frio na barriga, né? A gente tem que resolver.
E assim, falando de lideranças que eu já tive, e o do que eu admiro, né, que você falou, eu acho que, pra mim, é quando une o técnico, né, o profissional com o pessoal. Se eu vejo um líder muito bom, ele é muito bom, ele é um, sei lá, um diretor comercial, assim, incrível. Mas como pessoa... Eu não admiro ele. Os valores dele não são condizentes com os meus valores. Aquilo ali não me inspira, por mais que ele seja muito bom. Então, quando você... Eu tive a oportunidade de ter líderes que eram muito bons tecnicamente, profissionalmente e como pessoas, ser humano ali. Sim. Eu sentava fora do horário de trabalho e admirava.
Era alguém que você continuava admirando.
Então, acho que esse é o meu ideal de liderança.
Sim. Tem que aprender a admirar... A ser admirado sem crachar, né?
Sem crachar.
Acho que
esse é
um
grande desafio.
Você comentou dessa questão do ego, de quando não ter destaque o liderado, liderado com muito destaque, o líder dá uma cortada. De novo, usando Jesus como exemplo, tem um versículo que fala sobre isso, né? Quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que a minha. Cara, ele era Jesus. E ele falou que eles fariam coisas maiores do que a dele. Então, sempre que lidero algum time, eu tenho essa percepção. O que esse cara consegue fazer melhor do que eu?
Sim.
Não é tipo, não, quero que ele execute o que eu faria e quero contratar só o braço dele. Não, meu, eu quero ele por inteiro.
Isso.
O que ele faria? Como ele pensa? Quais são as disciplinas que ele é bem melhor do que eu, assim? Justamente pra isso, pra que ele faça coisas melhores do que aquelas que eu fiz, que eu poderia fazer se estivesse sentado na cadeira dele. Em alguns momentos até... eu não teria nem a menor capacidade de executar o que ele faz, né? Ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum, preciso confiar plenamente no que ele está me propondo. E, de fato, o líder, o líder sem essa inteligência emocional, vamos pensar assim, ele é alguém que quer sempre o mérito, é alguém que quer sempre a autoria das coisas, as ideias têm que ser sempre as dele.
Ele vai estar sempre inseguro, né?
Sempre inseguro, sempre... Ah, cara, meu time não fez uma coisa e não me consultou, que maravilha! Gente, isso é o ápice.
É o sonho, né?
Exato.
Eu quero passar
por
um lugar...
Você chegou lá.
Eu quero passar por um lugar, tá rolando uma reunião do meu time, e eu não fazer a menor ideia do que tá acontecendo, e eu falar, é isso, cara, né? Não preciso estar envolvido
só
em
tudo. Só passa
no
follow depois, o que aconteceu.
Exato, só me passa o status.
Uma coisa que a Ju comentou, ela falou que ela passou... Pra ela se tornar a líder que ela é hoje, ela passou por todos os estágios ali, desde o chão de fábrica ali até... a parte de gestão, de fato. Vocês acham importante esse caminho? Ou vocês acham que tem aquele cara que já chega por cima, ele consegue ser um excelente líder, assim?
Eu acho super importante. E às vezes eu ficava até com um pouco de receio, porque eu sou aquela pessoa que pega e, enfim, fiz algumas operações no Omnichannel envolvendo loja física. E aí eu pegava e, tênis... calça jeans, camiseta e vou pra loja, operação. Vou lá conversar, vou entender as dores e o que tá atrapalhando. Porque só assim você consegue ver como você vai melhorar. Só indo lá pro ouvindo, entendendo o dia a dia, né? E isso é muito disruptivo. Eu fui numa palestra esse final de semana do Paulo Camargo, que foi o CEO do McDonald's, né? Fez a grande revolução lá do tema do Mac. E ele conta que ele, pra fazer aquela revolução da campanha do Mac... ele foi lá e começou, passou pela chapa, entregar o produto, ficou fazendo um estágio dentro da loja do McDonald's. A hora que eu vi o cara falando isso, eu falei assim, nossa, tô no caminho certo, sabe?
O cara é CEO do McDonald's,
isso,
né, cara?
É isso, se você não descer e não ir lá ver e não entender o que tá acontecendo... Não tem como.
O CEO do Uber faz isso também, dirige o carro uma vez por semana.
Não, e eu amo, porque... eu gosto muito desse público. Eu gosto muito dessa interação. Deles verem que a gente também, porque às vezes eu tenho a impressão que alguns líderes passam uma imagem meio... Será que é real?
É.
Não, tá sempre ali, né? Toda produzida, executiva, uhum. no salto, uma coisa muito distante.
Uhum.
E eu gosto dessa aproximação, então eu acho isso super importante.
Uhum.
É, eu acho que essa visão 360 do negócio é muito rica, né?
Você teve esse, também esse bastidor de fazer muitas coisas, né? Você acha que isso contribuiu pra tua...
Sim, eu acho que contribui, eu acho que contribuiu sim. Eu acho que fica mais fácil, assim, para você montar uma estratégia, quando você tem uma visão geral do negócio, onde que são os gaps que podem acontecer ali,
uhum.
eu acho que facilita a nossa vida. Eu uhum. vejo muitos líderes que são técnicos e às vezes são de uma área específica, e aí assumem equipes, mas são muito bons em liderança, em uhum. direcionar as pessoas, né? E às vezes tem uma visão, um ponto de vista mais analítico e tal, que agrega, assim.
Uhum.
Mas eu acho que talvez facilite a nossa jornada quando a gente tem essa visão 360.
É.
Acho que essa visão dos gaps e as perguntas certas para serem feitas, quando a gente já tem essa trajetória, né?
É.
A gente já calçou aquele sapato ali, né?
Exato. Eu tenho vários...
Já sabe onde aperta.
É vários isso. exemplos aqui na minha cabeça que até puxei agora de coisas assim que eu fui lá, vi e vou melhorar.
É.
Então...
Dá um pra galera. Dá um exemplo.
Uma operação, por exemplo, que demorava para despachar o produto. Aí, passou o marketplace e não foi os pedidos hoje. Eu olhava e falava, meu, não é possível. O que está acontecendo? Porque pela minha conta aquilo ali dá. E aí, só que daí, se você não desce ali na operação, você fica só no achismo e cobrando.
Uhum.
Por que que não está dando? Por que que não sei o que? Peguei uma prancheta, uma folha, fui lá e falei, hoje eu vou passar o dia aqui na expedição. Vamos lá, começou. Quantos pedidos você faz por minuto? Quanto você faz? Onde você está demorando? Ah, a fita crepe que tá ruim, tá dando nó, é o não sei o quê. Nanana. Ah, o produto na prateleira, por exemplo, não está ordenado de uma forma fácil. O produto curva A está muito distante do C. Uhum. Então, passava o dia inteiro ali. No final do dia, eu já entendi tudo. A gente tem que melhorar a disposição das prateleiras. A gente tem que contratar mais uma pessoa.
Tem que trocar o fornecedor da fita.
A gente tem que trocar. Exato.
É.
Tem como.
Eu acho que
quando
sim,
vai nesse detalhe,
mesmo.
Realmente transforma, né?
Eu acho que tem os dois pontos, assim, eu acho que é importante isso, mas eu acho que é importante quando a gente fala de delegar também para o nosso time, né? Eu vejo muito isso, assim. Muitos líderes não delegam e não puxam isso do time,
uhum.
né? Então, eu sempre fui assim, de, às vezes, assim, tá indo numa reunião com a diretoria e falaram assim, eu levar alguém do meu time, que o projeto foi feito por aquela pessoa, a pessoa, ela cuidou de todo o projeto, ela sabe, e aí eu falo, você que vai apresentar. Então, hoje a gente vai ter manhã com a diretoria, você que vai apresentar. E aí falarem assim, nossa, você colocou ela no fogo, né? A pessoa no fogo. Eu falo, mas não apresentou perfeitamente? E assim, para ela crescer, se ela quiser ocupar uma cadeira maior,
sim.
ela vai ter que estar apresentando para uma gerência, para uma diretoria. Então, eu acho que o líder tem muito isso também, de capacitar e cobrar o time.
Sim.
Eu sou aquela líder que eu sempre falo assim, me traz um problema, mas já encontrei soluções.
Uhum.
Eu falo, para exercer, não porque
pra exercitar.
Eles têm que fazer, mas para exercitar isso. Às vezes as três soluções não são as melhores. Às vezes eu vou dar a quarta. E eu acho também que o líder, eu sou muito de cooperação. Eu gosto de ouvir as pessoas. Mas quem bate o martelo e quem vai ouvir lá em cima do board é a gente. A responsabilidade é nossa.
Com certeza.
Então também a gente tem que ter essa tranquilidade de às vezes nenhuma daquelas ideias são as melhores.
Às vezes a gente tem
uma outra experiência que a gente agrega. Exatamente. Eu falo, não,
sim.
não vai ser nem A, nem B, nem C. Vai ser D.
E aí, uma coisa que eu também aprendi com o líder, que eu acho super importante, é você apresentar o raciocínio para o time.
Sim.
Não é, você tem que fazer tal coisa. Mas por quê?
Por quê?
Porque o objetivo é esse, a gente vai fazer isso, o resultado da companhia tem que ser tal, e tal. Você... E a pessoa, já entendi o meu papel, quanto eu vou contribuir, onde que a gente vai chegar.
A gente fez a campanha, eu estava numa plataforma agora recentemente, e a gente fez uma campanha de Black Friday.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando na organização de um evento proprietário. E aí eu... Cara, peguei um cara que era de branding também, que era do meu time, o mais sênior que eu tinha. Falei, cara, você cuida da campanha de Black, não vou nem olhar pra isso, vou só validar. Enquanto eu vou ficar focado totalmente na organização do evento proprietário, que era o que dava mais trabalho.
Sim.
Ele fez a campanha inteira da Black Friday. Óbvio, em alguma reunião ali a gente fez alguns ajustes, mas assim, 95% foi a autoria dele. A campanha rodou e a gente foi apresentar a campanha pra toda a empresa. Nessas reuniões que a gente tem mensal de resultado. Uhum. E aí ele falou, tá aqui a apresentação tal, pra apresentar o negócio. Eu falei, não, cara, quem vai apresentar é você.
Uhum.
Sabe por quê? Porque eu nem mereço ter voz em cima de uma coisa que quem construiu foi você, cara. Uhum. Eu nem mereço isso. Posso ser um representante do time, falar ali e tal, mas eu não mereço essa posição.
Perfeito.
Isso foi construído por você. E ele apresentou, óbvio, com toda aquela ainda inexperiência em fazer apresentação, né? Porque, enfim, vai desenvolvendo. Mas ele foi quem apresentou para a empresa inteira. E foi ele quem teve o mérito pela construção. Então, acho que é muito legal isso, assim.
É,
eu acho que é o líder muito inseguro, que trava.
Que o protagonismo é só dele, né?
E eu acho que a gente entra aí numa palavra...
Tem que ficar super desconfiado, na verdade, de líder, assim, né?
É isso que eu falar. A gente entra numa palavra...
Tem demais.
É, uma palavra que pra mim é a virada de chave, que é confiança. É você confiar ali no teu time, o time confiar em você, você confiar nos seus... Enfim, no board, e eu acho que isso é super importante.
Sim.
É uma relação de confiança.
E o líder, o Jorge falou uma coisa, o líder é aquele que tem a visão.
Uhum.
Mas ele só diz pra onde a gente tá indo.
Isso.
Quem define os caminhos é aqui, né?
É.
Somos nós aqui que
e
vamos
tem vários
definir os
caminhos pra chegar no mesmo lugar, né?
Eu tenho uma visão, a gente tem que ir pra lá. Agora, como que a gente vai pra lá? Cara, como é aqui?
E é importante ter uma equipe alinhada, como você acabou de dizer. Tem vários caminhos pra chegar no mesmo lugar.
É.
Mas é importante a equipe estar alinhada pra seguir o mesmo caminho.
Isso.
Né? Porque senão também as coisas não dão certo.
Isso.
É. Esse lance que você falou dos caminhos, uma vez eu ouvi de um cara assim. A gente vai ter era um líder meu. A gente vai ter discussão numa sala de reunião pra diferentes caminhos. Mas uma vez que a gente definir, todo mundo é comprado nesse.
Isso.
Exatamente.
Ele falava assim, é proibido depois falar, eu avisei. É. Não existe isso.
É.
Discutimos aqui, são 10 pessoas colocando uma ideia. Escolhemos um caminho, cara, os 10 estão comprados nessa direção, né?
É o mesmo.
Justamente por isso, pra no meio do caminho não ter distorção daquela direção, né?
Sim. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, né? Acho que essa é a ideia do time.
Exatamente.
Vamos remar todo mundo no mesmo lugar.
Exato.
Se afogar, tu vai se afogar todo mundo.
Vocês falaram de medo, e aí eu queria também já fazer uma pergunta em relação a isso, medo de liderança. Quais foram os medos que você teve? E aí pode começar com a Ju agora, porque sempre comecei com a Pri, né? Pode começar com a Ju agora. A Pri vai ficar com um pouco mais de tempo pra pensar.
E agora a gente falou...
sacanagem.
Mas o que vocês tiveram de medo quando vocês começaram a se tornar líder? E que conselho vocês dariam para quem tá com medo? Às vezes teve uma oportunidade de liderança e falou, putz, não tô pronto ainda. Ou foge, né? O cara tá tendo uma chance de ser um coordenador, ele, cara, volta para analista em outra empresa, né?
Já aconteceu comigo. Da pessoa falar, ó, tô saindo, essa cadeira, você tem tudo para ser. Ah, mas eu não quero. Aí você fala, caramba, né? Mas tudo bem, respeita.
É.
Porque a gente também precisa de uma pessoa que queira ser especialista ali no negócio. Acho que de medo, o medo, acho que o mais importante é a gente falar que o medo é normal, né, Pri?
Super normal.
No dia a dia. Ele tá, não é que ele tá às vezes, ele tá todo dia. O medo do primeiro do episódio zero, é o medo de você fazer uma apresentação executiva. É normal, vamos normalizar
só
o medo?
Pode, o medo não pode travar, né?
Exatamente. E ele não pode te travar e nem te impedir de te dar o teu melhor.
Sim.
Eu ouvi o Murilo Gun falando uma vez sobre esse lance do medo, ele falou assim, cara, todo mundo tem medo e enfim, né? Você tem que passar essa barreira pra não travar. Quem não tem medo é doido.
É doido.
É isso,
doido.
Cara. Quem não tem, e ele tem o sotaque de Maceió, ele fala, rapaz, quem não tem medo é doido.
Tá certíssimo.
Porque o cara que não tem medo...
Resumiu total.
E eu lembro uma vez que eu fui fazer alguma coisa pela primeira vez, eu não lembro o que foi. Eu não lembro se foi subir num palco, fazer uma apresentação, não sei. E aí eu lembro que eu cheguei pro Maruxo e falei isso. Falei assim, ai meu, eu tô com muito medo, como que você faz? Aí ele, eu vou com medo. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que... Entendeu? E aí você pega e fala assim, caramba.
Vai com medo.
É aquela história que a gente falou lá atrás, no começo. Às vezes você olha pra uma pessoa e idealiza que ela tá ali, perfeita. Ela nasceu daquele jeito, ela nasceu pronta.
Tá super segura ali naquela posição, né?
Entendeu? E é esse medo que muitas vezes trava alguns liderados de não querer ser líder.
Tem medo, vai com medo mesmo.
Chegou desse jeito, tô pronta. E na verdade a gente vai com medo. Uhum. Todos os dias.
Uhum.
Eu acho que pra mim sempre foi a ideia, assim, eu fui trabalhando comigo, que a gente sempre tá em evolução. A gente sempre tem. A gente sempre vai ter coisas que a gente é muito bom e tem coisas que a gente ainda tá aprendendo. E às vezes o muito bom nosso, a gente não enxerga, né? Tipo assim,
não.
Às vezes o óbvio pra gente não é pro outro. Então a gente tem que enxergar os nossos pontos positivos, valorizar isso e se segurar nisso. E entender que às vezes eu não vou ter resposta para alguma coisa e tudo bem de eu chegar e falar assim, olha, agora eu não tenho essa resposta. resposta, mas eu te trago em tal time, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tive medo em alguns momentos, assim, eu acho que o frio, falo, borboleta no estômago, esse frio na barriga, é super gostoso, faz parte da vida, a gente tem que ter. Se não tiver, tem alguma coisa estranha.
É, se não tiver, você não tá se desafiando o suficiente, talvez.
Eu acho, né? A gente acho precisa disso.
Quando a gente tem a inteligência emocional, e você entende que você tá um tempo ali sem, muito confortável, você
tem
precisa...
Tem alguma coisa estranha, não
você
é?
Você fala, meu, eu não tô me desafiando, eu não tô avançando.
Isso.
Né? A gente tem porque quando você avança, evolução. Você tá sempre indo pra um lugar desconhecido, e aí dá medo.
E eu acho que também é normal você ter medo sempre que você faz alguma coisa pela primeira vez. Sim. Seja tudo, uma apresentação, uma reunião, pular de paraquedas, que seja. Então, e depois isso já vai ficando normal, né? A gente começa a se tranquilizar.
E é muito bom, né? Depois que passa, assim, bom, que você realizou, você viu que você é capaz de realizar.
Ótimo,
aquilo,
né?
É ótimo, né? É uma sensação muito
ótima.
Boa.
Superação, né?
É.
Então, vamos aqui entender que medo é algo natural, que tá na barriga do líder até quando ele já é líder. Né? Medo de um novo projeto, medo de um novo trabalho, medo de um novo lugar, de uma nova entrega, de um novo desafio, nova meta. Enfim, acho que que é isso,
é
né?
Isso. Eu acho que a gente tem que aprender a enaltecer as nossas qualidades e melhorar as fraquezas, que é normal, né?
É
acho
isso,
que o medo
é normal.
Vai existir.
E tirar o líder daquele pedestal, né, de perfeito,
exato.
Né? Não existe isso. São pessoas que, normais, gente.
Você sabe que tem líderes que têm dificuldade de abrir e falar, não, eu tenho medo também.
Vulnerabilidade.
Isso aqui que a gente tá falando aqui, isso aqui não é qualquer pessoa que fala.
Com certeza.
E eu acho isso super importante, ter essa humildade.
De ser vulnerável, né?
De ser vulnerável.
Nossa, vou usar só o exemplo de Jesus aqui, gente. Mas quando você vê...
É o melhor, né?
Quando você vê um dia antes, né, de Jesus ser crucificado, ele também teve medo. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que fala sobre, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele soa sangue, né? Ele transpira sangue ali. E é o maior nível de estresse. O corpo tem essa reação mesmo, né? É explicado cientificamente que é o maior nível de estresse e pressão, seu corpo começa a transpirar sangue. Então, então, cara, ele também teve medo, mesmo ele sendo Deus, né, no sentido de ter ali, né, ele também teve medo daquela situação, daquele desafio novo, da que aconteceria no dia seguinte. Eu concordo contigo, acho que se mostrar vulnerável, entender que você vai magoar as pessoas, porque eu acho que a liderança também, às vezes... Ai, poxa, eu não quero me indispor. Não, você vai se indispor.
Sim, vai sim.
Você não é uma unanimidade. Uhum. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que vai achar que sua decisão foi uma porcaria. Entendeu? E é isso.
E tá tudo bem.
Exatamente. E é isso. Não dá pra ser perfeito, não dá pra acertar sempre.
E aí eu acho que, assim, também não tem certo ou errado. São perfis de liderança. Tem gente que vai se indispor alterando a voz e sendo grosseiro. E eu, não. Eu vou me indispor... falando no mesmo tom de voz, do mesmo
jeito,
com muito cuidado.
Às vezes, quando você é líder, tem gente que não vai gostar de você de graça.
Exato. Afinidade. Vamos falar sobre afinidade.
Afinidade, com certeza.
Você pode ter tentado ajudar aquela pessoa ao máximo, ela simplesmente não vai gostar de você e pronto, acabou.
Ou não vai querer sua ajuda.
E às vezes também você não vai ter afinidade com a pessoa, mas ela vai ser imprescindível ali na tua equipe. Ela é muito boa tecnicamente. E tá tudo bem, você vai tratar ela com o mesmo respeito, a mesma...
Sim.
Vocês falando aqui, a gente entrando nesse assunto, eu fiquei pensando, pô, eu acho que o líder é um ser humano que não tem problema com rejeição, né? No final do dia, assim.
Não tem. Né? Gente, eu não tenho nenhum problema com rejeição.
Eu acho que o líder é um cara que tem essa coisa da rejeição muito bem resolvida, né?
E posso falar, assim, minha mãe, meu namorado, as pessoas falam assim, mas você não tá preocupada? Não, eu pouco me importo, assim, com coisas, sabe? Coisas básicas do dia a dia, assim.
Coisas que a maioria das pessoas se incomodam, você... É normal, deixa pra lá.
Eu acho que é isso. As pessoas têm, às vezes, têm essa. No mundo corporativo tem essa coisa de ser aceito por todos, estar bem com todo mundo e tal. O líder tem que ser alguém que não liga muito pra isso, né? Porque no dia a dia vai ser meio que isso, né?
Meio que isso.
Sim, sim. Vai ser exercício, meio... né?
Exatamente. O que vocês estão imaginando pra vocês, como líderes, pro próximo ano? Onde que tá o desafio de vocês, profissional? Quais são os pontos que vocês querem se desenvolver? E aí vou inverter, agora vou dar mais tempo pra Ju pensar. Mas onde você quer se desenvolver como líder? O que você tem de desafio? O que você viu esse ano que você pode fazer melhor no ano que vem? Como a Pri quer ser melhor em 2024?
Sim. Eu acho que no começo da nossa conversa a gente estava falando, né? Liderança você vai aprendendo. Uhum. E eu acho que a gente aprende muito com pessoas também, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. A gente sempre aprende com os nossos liderados pra caramba também. Então, eu acho que pra mim é isso, assim. Eu sou, sempre vou gostar de ter time. Pra mim isso é super importante. Então, eu espero em 2024 continuar ajudando pessoas a construir a carreira delas, construindo coisas juntos. Eu acho que a gente junta, a gente transforma muitas coisas e constrói grandes coisas, né? E quero continuar também me desenvolvendo como líder, sim, sendo, né, tentando ao máximo ser uma inspiração aí para as pessoas. Eu acho que eu, diferente da Ju, tive poucos líderes inspiradores. E aí eu acho que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, isso da gente entrevistar outros líderes, inspiram outras pessoas que não tiveram oportunidade. Sim, eu falo, às vezes, também perfis parecidos com o meu. Eu falo, muitas vezes eu não tinha uma gerente mulher, uma VP mulher para me inspirar. E eu acho que quando a gente vê isso, a gente se inspira e fala, pô, eu posso chegar lá. Muitas das pessoas, eu acho que não se candidatam a cargos porque elas não se veem ali naquele cargo. Total. E quando você vê alguém que tá ali e que é gente como a gente, que tem dificuldades, né? E que faz parte do medo, você vou me desafiar, eu posso estar ali. Então, eu acho que para 2024 é muito isso, assim, sabe? Eu sempre fui muito de ser uma líder no meu time, mas também para outros times. Uhum. Então, eu já tive pessoas de outras equipes que as pessoas falam, ah, fulano é do seu time? Eu falo, não, o gestor dela é fulano. Mas porque sempre agregava tanto, sabe? Eu sempre participo de vários projetos e tal. Então, assim, eu acho que liderança não quer dizer só ali dentro do nosso time, quem reporta diretamente pra gente. Mas de uma forma geral, às vezes até com pares nossos e tudo. Né? Então, eu acho que espero ser uma inspiração aí pras pessoas que, às vezes, não têm líderes inspiradores. Ou, né, que tem alguma questão, assim, eu acho que a gente pode ser isso, assim, pras pessoas.
Não, total. Eu tava comentando com o Jorge esses dias como falta no mercado liderança, cara.
Puta,
o mercado corporativo podia ser um lugar muito melhor, sabe? Muito mais...
Um ambiente mais saudável.
Mais saudável de convivência, cara. E só depende das pessoas que lideram times. Ponto. Isso. Mudar os líderes é mudar completamente o mercado, sabe?
E aí você? Aí voltando de novo nisso... Nesse evento que eu fiz no final de semana, que só falava de negócios, de venda e tal. As palavras-chave de todas as palestras eram pessoas e cultura. Uhum. É exatamente isso. Falta. A gente acha... Eu não sei, gente. Eu não sei se é porque a gente tem essa habilidade. É tão mais fácil ser líder do que, sei lá, ser técnico em alguma coisa, mas... Não sei.
Eu acho que é por conta da nossa habilidade nata.
Facilidade de relacionar com pessoas.
Eu acho que tem muita gente
que
tem habilidade nata, mas eu acho que liderança também se desenvolve.
Eu também acho.
Boa pergunta.
Exposto ao lugar, exposto à situação certa, eu também acho que desenvolve.
Sim. Eu acho que desenvolve.
Quando eu me tornei líder, eu era um programador de front-end, cara.
Olha só.
Cara de trás do negócio, do fone.
Trabalhando sozinho.
Fala com ninguém.
Fui exposto a isso e fui me descobrindo exposto a isso. Eu nem sabia que eu era alguém que me comunicava bem.
E claro, se você tem líderes na caminhada melhores do que você ali te ensinando, é muito mais fácil. Sim. Senão você vai bater mais cabeça, mas é super... Hoje em dia, com tanta informação, né?
Talvez tenha pessoas que tenha a vontade, mas não teve um líder inspirador.
É isso, pode ser.
E acabou achando que essa liderança não é uma coisa legal.
Não quero ser aquela pessoa.
Fala, não quero ser essa pessoa. Exatamente isso. Eu não quero ser essa pessoa. E aí não foi pra cima disso.
Sim. E você, Ju, pra onde você vai?
2024.
Quais são os seus desafios como líder?
Transformar empresas já é uma coisa que já faz parte da minha rotina. Eu acho que eu quero cada vez mais transformar pessoas. Assim, acho que a palavra é essa, transformação. Poder contribuir e me tornar também uma profissional, uma liderança melhor. Acho que a gente tem muito para aprender todos os dias.
Sim.
Buscar conhecimento e quem sabe levar tudo aí que eu já aprendi para despertar isso nas pessoas, né? Delas quererem ser líderes, fazer
inspirar,
mais líderes, né? A gente está precisando disso.
Sim. Esse é o nosso propósito aqui, cara. Inspirar pessoas a serem líderes melhores. Vamos tirar os líderes tóxico, né? Vamos deixar ele se aposentar. Vai se aposentar, isso, vai, sei lá, vai fazer outra coisa.
E eu acho que aí também tem outra coisa. Tem uma outra coisa. Acho que tira o tóxico e tira aquele que também quer a mãe. Porque também não dá pra você virar a mãe, passar a mão na cabeça. Você não vai melhorar uma pessoa assim.
Tipo, líder amigo demais.
Líder amigo demais, exato.
Que eu acho que é uma linha tênue também, né? Eu já tive muitos times que eu sou muito amiga, tipo assim, pessoal. As pessoas irem na minha casa e tudo. E eu acho que ali tem uma linha tênue. Tem que ter uma sabedoria muito grande pra equilibrar. Eu acho que não é nenhum nem outro, assim, não tem regra. Pode ou não pode. Mas eu acho que tem que ser bem equilibrado, né?
Até por como as pessoas te veem, né?
Isso. Exatamente.
Às vezes você tá sabendo separar, mas a pessoa fala, não tá sabendo. E aqui, cara, tô garantido. Vou ficar 10 anos aqui.
E aí, quando você é mais duro no momento, né? Não sabe.
Aí você é mal visto.
Aí a pessoa se surpreende.
Tava comendo uma pizza com a Pri domingo, meu. Ela vem falar comigo assim.
Como
assim?
Porque
a pizza é uma coisa e porque o resultado é outro, né? Faz sentido. Legal.
É um desafio.
Vamos inspirar outros líderes, então. Vamos fazer os líderes repensarem a forma que eles lideram.
Sim.
Né? Eu acho que esse é o ponto. Às vezes o cara nem sabe que ele é um líder que não inspira.
Isso.
Eu não dei feedback pros líderes que não me inspiraram. Que eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu não avisei ele.
Eu também não.
Então pode ser que ele ache que...
Eu tinha que ter avisado?
Então, eu acho que a gente, como na posição de líder, a gente tinha que dar essa oportunidade. Eu sempre gostei de fazer feedback e pedir feedback. E às vezes eu até colocava umas questões meio fechadas. E tipo assim, depois... Falem mais sobre isso, assim, sabe? Porque eu acho que é muito bom a gente receber feedback. Tem muito líder que não gosta de receber feedback.
Sim.
Né? Mas geralmente...
Eu acho que é muito rico a gente ouvir as pessoas.
Geralmente
também
a gente dá o feedback positivo, né? O negativo, você não vai lá falar pra pessoa.
Tem receio,
então,
né?
Se você é um líder que não recebe feedback, abre o olho.
Verdade, se você é um líder que não recebe feedback, isso não, talvez você esteja
quer
no...
Quer dizer alguma coisa.
Hashtag tóxico.
Você tá no... Tem um grupo da empresa que você não tá, com certeza.
Ó, se tem um grupo do seu time que ele é bem parado, provavelmente tem um grupo B que você não tá lá dentro, que é bem movimentado.
Frenético, mas é um assunto.
Mas eu acho que é isso, cara. É inspirar lideranças mais humanas, inspirar lideranças que olham mais para as pessoas e inspirar analistas que acompanham a gente a se quererem se tornar líder, né? A se colocarem disponíveis para esse lugar. Porque eu acho que o mercado tá muito carente. Cara, eu falei com o Lucas aqui no episódio anterior e falo para vocês. Quantas propostas de trabalho vocês não recebem por mês? Estando empregadas, estando bem nas empresas que vocês estão, ainda assim é uma atrás da outra. Porque não tem. Ou seja, eu tenho que... Se eu quero uma liderança boa aqui, eu vou ter que tirar ela de algum lugar. Né? E cara, isso é ruim pro mercado. Porque fica... Não tem continuidade nos lugares que vocês estão. Porque vocês vão sempre ter uma oportunidade maior. Vai inflando o valor dos líderes, porque você vai ter que sempre tirar ele de um lugar, vai ter que sempre fazer uma proposta maior, o mercado vai ficando caro, vai inviabilizando o mercado. Então, eu acho que também colocar um monte de líder novo, gente que queira ser líder no mercado, eu acho muito bom.
Precisa oxigenar, né?
Precisa trazer gente nova, cara. Eu acho que é isso.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Olha lá, já vou começar aqui o episódio. Vocês já erraram como líder?
Muito.
Sempre.
Demais.
É importante a gente falar disso também. Você vai errar.
Sim. Vai errar.
Às vezes o medo também tá aí de errar.
Sim.
Você vai errar. Você vai fazer parte.
Eu já errei muito. Eu, ó, recentemente, uns 2, 3 anos. 2 anos. Eu errei, cara, errei prejuízo de 100 mil no erro meu. Entendeu?
Você olha pra trás e fala, na Start poderia
Com,
ter feito melhor.
Na Start Com, inclusive. E foi muito por uma convicção. E eu tava tão convicto naquilo que eu deixei de ouvir as pessoas que poderiam me trazer um lado diferente.
Sim.
Porque eu tava convicto, fechado naquela ideia. Esse é o melhor que tem. Duas pessoas me falaram, cara, talvez o caminho não seja esse. Uma pessoa me apoiou na decisão. E a gente tomou um erro. Entendeu? Então, eu acho que é natural... ter a liderança humana faz com que o erro seja comum.
É isso.
Porque é humano. Né? Então,
e no final das contas você aprende, né? A gente cresce no desconforto.
O importante no erro é a gente entender o erro e aprender com ele, né?
Exato.
É. Pra poder errar novas coisas,
não nas mesmas.
E ajustar rápido,
exatamente.
Né? O erro, né?
E outra, uma coisa importante desse erro que eu cometi usando como exemplo. Qual foi a motivação pra eu estar naquela convicção? O que que motivou a estar tão convicto ali? Às vezes é uma motivação negócio, mas às vezes é uma motivação de algo que tá dentro de você.
Uhum.
Eu preciso fazer isso porque é uma resposta pra uma outra parada. Cara, mas isso é bom pro business? Não, é um anseio pessoal. É. Entendeu? Cara, eu vou demitir essa pessoa, mas por quê? Ah, não, porque ela falou tal coisa pra mim. Cara, mas será que não é como você ouviu o negócio?
É.
Entendeu? É. Sabe, são esses pequenos detalhes. Às vezes você tá tomando uma decisão que você acha que é estratégica, mas é totalmente emocional. Você tá tomando uma decisão emocional.
Aí a gente volta lá pro ego, né?
É, total. E a gente vai agora pra falar uma palavra que é inteligência emocional. O líder
Exatamente, tem que ter muito. Separar essa...
Tem que saber separar. É, e eu acho que até na vida... Não sei se na vida pessoal vocês também são assim, mas eu tenho muita... Sei muito separar. Pessoal, profissional...
Eu acho que quando nós...
As minhas emoções...
Quando nós nos tornamos melhores líderes, né? Aprendendo ali a lidar com essa parte de inteligência emocional, não tem como a gente não trazer isso pra nossa vida pessoal, com amigos e família.
É. Né? Eu não consigo me dividir muito... O meu jeito de levar a vida no pessoal é exatamente igual o jeito de levar a vida no business.
Eu acho que... sim.
Eu não consigo... Tipo, ah, não, aqui... Tipo, o jeito que eu vou educar meu filho a fazer uma parada é o jeito que eu vou pegar um liderado e vou levar ele pra um lugar também, sabe? Então, eu não tenho muito essa divisão. Eu não sei nem se é boa, tá?
Então, eu ia falar isso. Porque, às vezes, a forma como eu me relaciono é exatamente a forma como eu trabalho. E aí, de repente, não precisava ser tão dividido assim.
Coaches e psicólogos, respondam aqui no comentário se isso é bom.
Eu acho que eu sou meio... Às vezes, eu coloco o chapéuzinho de um, o chapéuzinho do outro, assim.
Consegue dividir mais.
Um pouco mais, assim... Eu acho que na vida corporativa eu sou muito mais objetiva, pragmática e mais dura em alguns momentos. E talvez na vida pessoal, dependendo do que acontece, dependendo da pessoa que é e tal, eu sou um pouco mais flexível, mais emocional. Eu sou mais emocional, Eu acho que meio assim. Agora, eu tenho uma inteligência emocional muito boa, assim. Eu falo que minha mãe, por exemplo, foi um exemplo pra mim. Uhum. Ela é uma mulher super equilibrada emocionalmente, assim. Uhum. E aí, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que o líder, quando a gente desenvolve isso e melhora cada vez mais, a gente traz uma segurança pro time também. Uhum, porque total, em momentos de muita pressão e tal, se o líder desestabiliza, o time na hora desestabiliza. Eu já tive times que, por exemplo, eu saí de férias, estava tudo organizado, só que ficou uma pessoa no meu lugar... e essa pessoa desestabilizou o time inteiro. Quando eu cheguei, o time estava emocionalmente desestabilizado. E a pessoa chegou pra mim e falou assim: ai, olha só, você tirou férias e seu time ficou desse jeito. Você é muito mãezona? O que que aconteceu? E eu falei, não, aí eu fui ouvindo as pessoas, o que que tava acontecendo, e eu vi que a pessoa desestabilizou o time.
Total.
Colocou uma... Eu falo assim, por exemplo, pressão é diferente de opressão. Sim. Acho que pressão é ótimo, a gente empurra a gente pra frente. A gente tem que ter pressão na vida, né? Sim. Eu sou uma líder que pressiona, que quero melhor e tal.
E eu mesma me pressiono.
Mas a opressão é diferente. Então, acho que quando você vê exemplos de opressão...
A forma como você cobra. Sim. Você tem várias formas de cobrar. Né?
Então, eu acho que é isso. Eu acho que a inteligência emocional ajuda muito a gente nisso, assim, a lidar com as pressões e com as coisas que acontecem. Às vezes, tem momentos muito tensos.
Uhum.
E você passar de uma forma mais branda pro time. Sim. E saber em qual ponto que você pode... Ou qual pessoa que você pode pressionar um pouco mais e menos.
É.
Né? Então, tem essa inteligência importante, assim, pro líder.
Como importa, né?
Importa.
Muito.
E, às vezes, é engraçado porque a gente até comentou disso agora um pouco antes, a gente não enxerga às vezes a nossa qualidade, a nossa inteligência emocional. Recentemente eu ouvi de um líder, e ele falou: você é a pessoa mais resiliente que eu já conheci, ou que tá aqui, sei lá.
Uhum.
Eu falei, caramba, com tantos anos de estrada, passando por tantas empresas, e realmente eu acho que eu tenho uma resiliência, assim, eu não perco o sentido. A pessoa pra me tirar do sério, pode ser profissional ou pessoal. É muito
precisa
difícil.
Se esforçar muito.
Precisa, mas ela tem que ser muito importante pra mim.
Tirar do seu, né? Tipo, líderes assim, totalmente desequilibrados, né, gente?
Tem que ser totalmente.
Eu acho que agora, nos últimos anos, os líderes têm se preocupado mais com isso. Uhum. Mas, cara, se eu for pegar as minhas primeiras experiências, gente, aquilo era cadeia.
Isso, tempo atual?
Mais ou não, menos.
O cara
tá?
É preso.
Mais ou menos, porque a gente ainda vê muita coisa aí.
Não vê, mas eu acho que menos eu acho que
alguns segmentos que a gente já passou, né, Ju?
Tem segmento que tá mais atrasado que outros.
Nossa, parece o tempo das cavernas.
Tem segmentos que são mais...
E aí, quando você fala de digital, é um problema, né? Porque a área digital é uma startup dentro da empresa, praticamente.
Isso.
E aí, se você entra numa empresa que é... E se você entra numa empresa que não é nem... entende, não vê, não tá disposta, é muito complicado.
Sim, total. É. Mas eu vejo assim, cara, lideranças que eu já tive. Olha, eu tive um líder... Ai, tomara que ele não esteja assistindo. porque ele vai lembrar
ele
da
vai
cena.
Só vai servir.
Ele vai lembrar. É. A gente tava numa sala de reunião, eu trabalhava na área comercial. Nem vou falar a empresa aqui, senão vai dar muita dica. É, trabalhava na área comercial e a gente tava numa reunião e ele pressionando comercialmente a gente. Aquela pressão normal, natural. É. E aí uma das vendedoras que estava lá no nosso time era a lanterninha, assim, era o que estava vendendo menos. E ela não tinha entendido a fase da. O tipo de liderança que ela tinha recebido, estava ruim para ela. Uhum. E ele, em vez dele ter a sensibilidade de, cara, vou pegar a lanterninha aqui, vou levar ela para um outro lugar, uhum, a gente vai trocar uma ideia one-to-one, independente isso do que fosse acontecer naquela sala, né? Mas seria algo que seria só para ela. Cara, ele começou a pressionar ela na frente de todo mundo. E ela foi se desestabilizando emocionalmente e ela, tipo, começou a querer chorar. Uhum, uhum. E aí ela, com vergonha de chorar na frente do time, saiu, uhum, da sala, assim, levantou, no meio da conversa, saiu da sala. Uhum. Todo mundo entendeu, né? Tipo, cara, ela ia chorar. Quando ela volta, o cara dá um
puta esculacho.
Esculacho, porque ela saiu da sala do nada. Cara, aí ele perdeu o time, né?
Esse cara perdeu o time na hora, assim. Do time,
Mas a gente começou a olhar e falar, cara, que é isso, velho? Tipo assim, esse cara tinha que sair preso daqui. Porque assim, quando você cobra alguém, você espera um retorno. Cara, que retorno vai ter de você humilhar a pessoa na frente do outro time,
não,
cara?
Que retorno você vai ter além do negativo, né?
Não ajuda em nada.
Tipo, cara, qual é o retorno positivo? Não, isso, não zero, nada. Cara. Então, eu vejo que esses cenários, hoje em dia, estão menos. Pelo menos nos lugares que eu vim convivendo, são menores. Mas ainda tem muito que a gente se desenvolver para ter uma liderança humana de fato, né?
Sim.
Eu acho que falta muito ainda. Falta muito.
Vocês já choraram?
No trabalho, não. Mas em casa, já. Em casa, já.
Na posição, eles...
Mas ali, não. E eu já chorei pelo time.
Então, eu ia falar assim...
Também.
Já chorou pelo time?
Já chorei pelo time. E já chorei...
Já.
De raiva.
De não entender. E aí tá uma coisa que a Priscila falou, que é a gente, às vezes, esperar que as pessoas ajam como a gente, pensem como a gente. E eu lembro que numa ocasião, era o aniversário de alguém, ou sei lá o quê, enfim, o que era, uma comemoração. E aí, de repente, foi todo mundo almoçar junto e largou aquela operação. Falei, ah, legal, fechamos a empresa, então, aniversário do fulano. Não tem ninguém no saque, ninguém na operação. E aí, eu lembro que aquilo me deu, assim... Não sei a palavra, um inconformismo que eu, pro meu líder na época, né, eu chorei, tipo, como eles não percebem que isso tá atrapalhando a empresa e que... E ele falou, mas é por isso que você tá nessa cadeira de líder. Por isso que nenhum deles tá nessa cadeira. Essa é a diferença. Você compromisso. Pensa como dono. Sim. Não tem como. Então, acho que...
E eu já segurei muito... O meu líder me cobrou e quis que eu transferisse essa cobrança pro meu time. E eu traduzi ela completamente diferente. Mano, eu segurei já muito rojão.
Demais.
Meu, você tem que... Eu chegava, time, é isso, vamos continuar fazendo exatamente o que a gente tá fazendo aqui.
Vai dar certo, tal, vamos lá.
E eu acho que isso é uma coisa também que desestabiliza a gente em algum momento, né?
Sim.
Porque a gente vai absorvendo essa pressão. Se a gente passar a pressão inteira... O time não vai receber da melhor forma, porque a gente tá preparado para receber.
Tem que filtrar, né?
Tem que filtrar. Só que esse filtro a gente tá acumulando, né?
É, exato. E dependendo do que tá vindo de cima, chega uma hora que o filtro te intoxica, né?
Em alguma hora vai estourar.
Quanto mais a gente sobe, menos filtro tem, né? A gente vai sentindo isso. Você vai subindo na carreira, menos filtro vai tendo. E aí você tem que saber administrar isso e passar isso, realmente, fazer o filtro pra baixo.
Vai chegando em você tudo sem filtro.
Sem filtro.
Pesado.
Ultimamente eu tenho respondido muito pra CEO, e daí é filtro zero, né?
É filtro zero.
É filtro zero, impressionante.
Vem
a pancada.
Brau!
E o engraçado é que quando você ainda tá lá no começo, na base, né? nas cadeiras, você acha que quando lá em cima as coisas são mais tranquilas?
É que eu tô aqui no operacional me matando, os caras tomando ar-condicionado. Os
caras tomando
ar-condicionado se matando também.
Enquanto lá em cima você acha que tá tudo tranquilo, os caras tão se pegando também. A porrada.
É. Exato.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Gente, acho que esse programa vai ser sensacional.
Vai, eu acho.
Porque passou já uma hora aqui, a gente tá trocando uma...
A gente nem percebeu.
Uma ideia legal pra caramba. Então queria, cara, desejar muito boa sorte pra vocês. A sorte a gente deseja pra quem não é capacitado, né?
É.
Então vocês vão... Eu não vou desejar sorte, eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal que vocês vão construir junto aqui. De vez em quando a gente vai dar umas passadas aqui.
De vez em quando a gente
dá
uma passada, né? Com certeza.
Claro,
a
gente vem aqui atormentar um pouco. Mas, cara, desejo realmente um 2024 maravilhoso pra vocês, iniciando agora, né? Mas tenho certeza que esse podcast vai ser... Esse programa, né, vai ser incrível. Vai ajudar muita gente. Eu vou colecionar os feedbacks aqui de, cara, esse programa me ajudou a me tornar um líder melhor. Tenho certeza disso, assim. Tanto vocês como apresentadoras, quanto os convidados que vocês vão trazer. Tenho certeza que vai ser sensacional. Então, obrigado mais uma vez por vocês toparem esse desafio.
Obrigada a você. Eu espero que a gente possa realmente contribuir, né? E tirar um pouco dessa trava de muitas pessoas que já têm capacidade para sentar na cadeira de líder e que, de repente, só falta um empurrãozinho.
É esse aqui.
É isso mesmo.
Que esse seja o empurrãozinho que elas estão
esperando. Que esse seja o empurrãozinho. É isso mesmo. Né? Um papo aberto e tudo, eu acho que isso. Vai ser
um papo
ótimo.
Honesto, né?
Com as pessoas.
Honesto e ter alguém agora para se inspirar, né?
É.
Honesto e humano.
É. Isso, vai com medo.
Exatamente.
É isso aí. Gente, obrigado, viu,
Obrigada.
Jorge? Obrigado mais uma vez.
Tamo junto,
gente. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Valeu e tchau.